Palestra sobre o livro de Mateus. Agora teremos a palestra sobre o livro de Mateus do fundador da Missão Boa Notícia, pastor Oxo Park, traduzida em português na voz de Cookie John.
Oi, pessoal! Hoje vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 21 em diante. Ouvi-se que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, está sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Ouvi-se que foi dito, não adulterás, mas, porém, vós digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Quando a gente escuta a palavra de Jesus, ele falou que mesmo se você não matar, mas se você se irar no coração, você já matou. Está escrito também, não adulterarás. E, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, as pessoas, quando elas escutam isso, pensam, eu não posso ter um coração impuro. Eu não posso ter ira no meu coração. Mas o significado que Jesus Cristo está falando na Bíblia não é esse o significado. Então, na lei de um país, eles punem não por causa que você teve uma coisa má no coração, mas por causa da atitude má que você é punido. Mas é que a gente não consegue saber o pensamento das pessoas, então, por mais que a gente seja sujo e imundo, se a gente viver uma vida boazinha superficialmente, as pessoas dizem que elas são boazinhas. Mas se você, por mais que você seja bonzinho superficialmente, mas se tiver um coração sujo, quando Deus vê, é uma pessoa suja. Então, quando a gente vê na Bíblia, tem uma pessoa chamada Caim. Caim, ele sacrificou diante de Deus os frutos da terra, frutos e também verduras e vegetais da terra. Caim parecia muito espiritual, muito bom, mas depois de um tempo Caim matou seu irmão Abel. Então, simplesmente a gente pode falar, matou. Mas imagina que para matar quanto ódio, sabe quanta brutalidade não teve na briga. Então, quando Caim ele sacrificou diante de Deus, naquele momento parecia que não existia nenhum ódio no coração de Caim. Parecia uma pessoa muito fiel. Então, se existe ódio, mas se não tiver atitude de ódio, as pessoas pensam que ela não é uma pessoa muito má. Mas qual é o significado da palavra que Jesus disse? Pode não ter muitas pessoas que mataram. Pode ter muitas pessoas que não adulteraram. Mas só de você ter ódio de uma pessoa, isso já é um assassinato. Porque a pessoa mata por causa do ódio, por consequência de um ódio. E o adultério é o quê? Porque só de ter um coração impuro, eu posso não ter adulterado. Mas se surgiu um coração impuro, se eu tiver um coração impuro com uma mulher, isso se desenvolve e se torna em um adultério. Porque a gente não consegue enxergar com os nossos olhos, a gente não tem como falar que a pessoa tem um coração impuro e adulterou. Porque o coração impuro não se enxerga com os olhos. Mas Deus vê o coração impuro no ser humano. E se crescer cada vez mais esse coração impuro, isso é somente o processo para se desenvolver em adultério. Então, o caqui também, ele não vai se amadurecendo. Vai chegar num ponto que ela vai estar bem maduro. Então, um coração, ele amadurece e vira adultério. O coração de ira, se amadurecer, vai se tornar num homicídio. A cobiça, se amadurecer, vira no roubo. Então, porque a gente fala de uma atitude, qualquer lei de qualquer país, ele vai te punir por causa de uma atitude e não por causa do teu coração. Então, porque eu não pequei, eu posso dizer que eu não tenho pecado? Mas Jesus Cristo está falando isso, na verdade, porque eu sou bonzinho. Não, você não é bonzinho. Eu não sou santinho. As pessoas, com o seu julgamento, dizem: ele é bonzinho, ele é santo, ele é justo. Mas se a gente pudesse ter os olhos de Deus para enxergar o coração, a gente é muito sujo, mau e imundo. Mas no nosso conceito de somente olhar a atitude, pode existir pessoas boazinhas. Se a gente olhar pelos nossos olhos, pelos nosso conceito dos nossos olhos, existe a pessoa boazinha. Pelos olhos da atitude, de enxergar a atitude, pode parecer que tem gente que não adulterou. Se a gente olhar pelo conceito da atitude, tem muitas pessoas que não mataram. Mas se no coração for se desenvolvendo o ódio, então o coração impuro se desenvolvendo no coração, então o coração de roubo se desenvolvendo no coração, então porque ele não consegue roubar que ele não roubou. Ele desenvolveu um coração, mas não chegou no adultério. Então, pode desenvolver a ira, mas não acabar em homicídio. Mas, na verdade, todos nós, diante de Deus, matamos, adulteramos e roubamos. Há muitas pessoas assim. Então, na Bíblia está escrito: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matará estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Essa pessoa já cometeu o pecado. Então, a Bíblia fala o quê? Não pelo nosso ponto de vista, mas pelo ponto de vista de Deus, não existe ninguém que vai se tornar justo fazendo bondade e cumprindo a lei. Eu não me conhecia direito andando, frequentando igreja quando eu era criança. Eu pensava que se eu quisesse cumprir os mandamentos, eu conseguiria. Eu pensei que era só eu decidir não mentir que eu não mentiria mais. Eu pensei que era só eu me decidir que eu não vou nem adulterar, nem matar. Eu posso não ter matado, adulterado ou roubado, mas eu vi inumeradamente saindo esse tipo de coração do meu coração. Meu coração se enchendo de cobiça, se enchendo de ódio. Eu posso dizer pela atitude que sai de mim a um certo ponto que eu sou bonzinho, mas quando eu olho para dentro do meu coração, não só dentro do meu coração eu posso ver, mas Deus também pode ver dentro do meu coração. E eu pude descobrir que eu sou uma pessoa muito suja, má e egoísta quando eu olhei para dentro do meu coração. Se a gente só olhar a atitude da pessoa: eu sou mais bonzinho que ele. Eu sou mais verdadeiro do que aquele homem. Eu sou mais limpo do que ele. Eu posso dizer isso, mas porque eu penso que eu sou limpo, mesmo não tendo Jesus, eu acabo me iludindo que eu posso fazer bondade e posso ser bonzinho. Hoje em dia, muitas pessoas frequentam a igreja. Há muitas pessoas que se esforçam para serem boazinhas, para fazer boas obras, para fazer justiça. Então, não somente na época de Jesus, mas hoje em dia também é assim. E Jesus Cristo queria ensinar uma coisa para essas pessoas. Você não é bonzinho. Você ainda não adulterou. Você ainda não matou. Você ainda não roubou. Mas o seu coração já adulterou. O seu coração já roubou. O seu coração já matou. Você já matou outra pessoa. Você não é diferente de um assassino. Você não é diferente de um adúltero. Você não tem nenhuma diferença com um ladrão. Então, Jesus Cristo está falando isso para a gente. Se a gente falar em outras palavras, assim como a gente já falou antes, a gente pode colher uvas dos espinheiros e figo dos abrolhos? O espinheiro é um espinheiro. Dali, a gente nunca vai colher uva nenhuma. Abrolhos são abrolhos. A gente jamais vai colher figos e abrolhos. Porque nós somos árvores do pecado. Porque no nosso coração continuamente surge ódio, raiva, lascívia. Por mais que eu esforço para não sair essas coisas do meu coração, pelo meu esforço eu jamais posso me tornar limpo. O motivo de Jesus Cristo falar essa palavra, eu não sei por que você pode ter feito uma bondade e pensar por isso que você é bonzinho, mas você é mau. Você pode pensar que você é fiel, mas aos olhos de Deus você é um assassino. Você pode pensar aos seus olhos que você é limpo, mas você é adúltero. Você é realmente uma pessoa suja e imunda. Com o seu coração, não dá. Com a sua bondade, não dá. Você é muito sujo e muito mal quando Deus vê. Por isso, eu estou falando para você. É por isso que você não pode. Você fazendo bondade, você fazendo boas obras, você fazendo justiça, assim não dá. Você tem que receber a justiça de Jesus Cristo. Você tem que receber a santidade de Jesus Cristo. Você tem que receber a pureza de Jesus Cristo. Você tem que jogar fora o seu coração e tem que receber o coração de Jesus Cristo. A Bíblia está nos falando isso. Então, a gente não adulterou, não matou e não roubou, mas a Bíblia está falando que todos somos mentirosos. Então, a história que a gente mais pode facilmente expressar isso é sobre Pedro. Um dia, na última ceia, Jesus falou para todos os seus discípulos. Está escrito, o pastor será pego e as ovelhas se espalharão. Todos vocês me negarão hoje. Jesus Cristo sabia que ele ia ser pego naquela noite. E ele falou que todos os discípulos o abandonariam. E Pedro falou, todos podem te deixar, mas eu não te deixarei. Pedro, ele tinha umas coisas verdadeiras dentro dele e ele pensou que isso era tudo. Ele não conseguia enxergar o outro lado do coração dele. Jesus Cristo falou para Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Pedro falou, Senhor, mesmo que eu tenha que morrer, eu não te negarei. Pedro estava falando isso agora porque ele não conhecia bem a sua pessoa. E naquele dia, o galo cantou e Pedro lembrou que tinha negado Jesus três vezes. Sabe o que Pedro fez depois de ele ter negado a Jesus? Nossa, eu era uma pessoa assim. Sim, ele devia ter percebido isso. Mas depois ficou com muito fardo diante de Deus e de Jesus. Quando Jesus Cristo ressuscitou, foi procurar por Pedro. Quando Pedro se encontrou com Jesus, Pedro tinha que falar uma coisa para Jesus. Ah, Senhor, eu te neguei. Senhor, eu pensei que eu não ia te negar, mas eu descobri que eu sou esse tipo de pessoa. Por favor, perdoe um pecador como eu. Realmente, eu tenho muita vergonha de mim. Então, Pedro tinha que ter falado isso. Mas Pedro não falou assim. Por quê? É verdade que ele negou 3 vezes a Jesus, mas ele ainda não acreditava que ele era uma pessoa que podia negar a Jesus. Eu somente posso negar a Jesus. Eu somente posso cometer pecado. Eu somente posso ser uma pessoa suja e má. Eu não sei o que Pedro pensou naquela noite. Ah, eu não devia ter negado a Jesus naquela noite, mas eu neguei. Isso quer dizer que ainda ele não reconheceu a sua pessoa que só pode negar a Jesus. Então, Pedro, ele se enxergava como sendo o mais verdadeiro, mais legal e bom do que Jesus Cristo o enxergava. Vivendo a vida espiritual, então, frequentemente eu me deparo com que problema? Tem gente que me vê com bons olhos. Ai, pastor, eu escutei a sua pregação e eu recebi o perdão dos pecados. E tem pessoas que escutam a minha pregação, mudam e trocam o coração. É uma coisa boa, né? Eu também fiz algumas coisas boas, mas também tem coisas que eu fiz errado diante de Deus. Então, que tipo de vida eu vivo no meu coração? Então, quando as pessoas me elogiam, eu sou reconhecido diante das pessoas. Eu gosto. Mas, quando eu faço algo de errado e eu apareço diante das outras pessoas com isso, não é bom, né? Então, vivendo a minha vida, se eu tiver somente coisas boas e não coisas ruins na minha vida, sem eu saber, a minha pontuação começa a aumentar. Mas quando eu erro, quando faço coisas erradas, quando aumenta esses erros, ah, por que que eu sou assim? E pouco a pouco, meu coração vai abaixando, vai ficando mais humilde. Se até agora eu não tivesse cometido pecado e tivesse sido perfeito, meu coração ia ficar arrogante, ia ficar cada vez mais alto. Mas, às vezes, quando eu erro, quando eu faço algo de vergonhoso diante dos irmãos, ou, se não, quando eu sou desprezado e sou perseguido, então meu coração fica bastante humilde e começa a olhar para o Senhor. Então, em outras palavras, eu fico agradecido quando Deus vai me ajudando e as pessoas vão recebendo salvação. Então, se somente surgir coisas boas, então se eu não errar, não fizer coisas erradas, só tiver coisas boas, ah, eu faço bem. Ah, por que que aquele irmão é assim? Ah, esse irmão aí está brincando de ministrar. O que é que ele está fazendo? Então, meu coração fica alto. Quando o meu coração fica alto, tem as coisas que aparecem. Os sintomas que aparecem disso. Ah, eu faço bem. Eu sou uma pessoa que faço bem. E aí, eu começo a querer fazer um certo trabalho. Um dia, o que é que Deus falou para Moisés? Eu vou te mandar para Faraó, e você salvará meu povo das mãos dele. Naquele momento, Moisés, ele ficou assustado. Quem sou eu que vou para Faraó? Quem sou eu para salvar o povo de Israel das mãos de Faraó? A minha boca é dura, a minha língua é dura. Moisés era uma pessoa que não era capaz de fazer bem. E naquele tempo, quando Moisés salvou o povo de Israel do Egito, porque ele não podia fazer bem, ele somente podia depender de Deus e olhar para Deus. Mas a pessoa que pode fazer bem não quer depender de Deus. Ele quer trabalhar. Então, mesmo trabalhando e não sabendo se dá certo ou não o seu trabalho, Por isso que tem muitas coisas que dão errado. Então, da Bíblia, como é que surge a fé em Deus? Você não fez nada de bom. Você não é justo. Você não é limpo. Você é cheio de defeitos. Nesse momento é que a fé em Deus é formada dentro do nosso coração. Mas se eu faço bem e não dependo de Deus, eu quero utilizar meu método para fazer as coisas. Então, se tiver 10 ministros e se esses 10 pastores forem pregar o evangelho para 10 pessoas e todas essas 10 pessoas receberem a salvação, eles vão pensar que eu faço bem. E vai se comparar com outras pessoas e ele vai pensar que ele está fazendo bem. E quando ele se deparar com um problema, ah, Deus, como é que eu posso resolver esse problema? Realmente, eu não consigo resolver. Então, vai desaparecer o coração de procurar a graça e misericórdia diante de Deus. E aí, ele vai querer resolver esse problema. Jesus Cristo está falando isso agora. Pedro negou 3 vezes a Jesus Cristo. Naquele momento, o que Pedro percebeu? Ele descobriu que ele negou a Jesus Cristo. Mas ele não descobriu que ele era uma pessoa que somente podia negar a Jesus Cristo. Ele descobriu que ele negou a Jesus Cristo, mas se ele soubesse que era uma pessoa que somente podia negar a Jesus Cristo, Jesus, eu sou esse tipo de pessoa. Realmente eu não posso fazer nada sem a sua ajuda. Senhor, quando o Senhor me chamou de apóstolo, o Senhor me chamou sabendo disso. Por favor, que o Senhor trabalhe. Então, Pedro devia ter falado assim. Mas, porque ele era uma pessoa que não era para negar e acabou negando, ele pensou que foi só um erro. Então, como ele apenas errou, ele estava com vergonha de estar diante de Jesus. Jesus, eu não sou assim. Agora, eu descobri que tipo de pessoa eu sou. Eu sou uma pessoa que somente pode fazer isso. Mas, Senhor, o Senhor me aceitou como seu discípulo. Muito obrigado. Agora, faça de mim o que o Senhor quiser. Pedro tinha que ter saído assim diante de Jesus. Mas ele não fez isso. Ele sabia que negou a Jesus, mas ele não sabia que ele era uma pessoa que somente podia negar a Jesus. Ah, eu não devia ter negado a Jesus naquela noite. Ah, eu errei. Ah, como eu vou ficar diante de Jesus? Com que cara? Que é que eu vou falar para Jesus? Ele não tinha o que falar. E Pedro pensou: não, eu não consigo. Não dá. Que discípulo o quê? Eu vou lá é pescar. Eu não sou discípulo. Eu cometi um grande erro. Eu vou é lá pescar. E ele foi lá pescar. E, de madrugada, Jesus Cristo apareceu. Saíam essas redes à direita do barco. E de manhã, eles tomaram café da manhã juntos. E Jesus perguntou para Pedro: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Apascenta minhas ovelhas. Naquele momento, Jesus fez com que Pedro pudesse resolver seu coração. Ele pôde ver o coração de Pedro. Senhor, tu sabes que te amo. Apascenta os meus cordeiros. Pedro, ele era falho, sabendo ele era falho, ele era fraco. E Pedro, ele ficou muito agradecido porque Jesus deixou as ovelhas nas mãos deles. E, naquele momento, ele descobriu que era uma pessoa que somente podia negar a Jesus Cristo. Por isso, desde então, Pedro ele não trabalhou mais. Ele começou a viver utilizando o poder de Jesus Cristo. Só porque hoje vocês não adulterarão, porque vocês não matarão, não roubarão, há muitas pessoas que pensam que elas são limpas. Vamos ver o seu coração uma vez. Você não teve coração lascivo olhando por uma mulher? Você não teve cobiça no coração? Você não teve ódio? Você já roubou, já adulterou e você já matou. Por isso, não depende de você. Eu vou te ajudar para você fazer o trabalho de Deus. E por isso, não confie em ti mesmo. Que você faça o trabalho de Deus através de mim. Deus está nos conduzindo dessa forma. Deus está nos abençoando dessa forma. Porque Deus nos amou. Ele está nos conduzindo dessa forma. Hoje em dia, muitas pessoas não sabem a verdadeira vontade de Deus. Elas pensam que se elas fizerem boas obras, são boazinhas. Que se elas fizerem santidade, são santas. Elas só olham para algumas coisas boas. Quando elas não conhecem o mundo do coração, elas pensam assim. Então, a gente tem que sair desse tipo de coração e assim a gente tem que ir pela fé e pelo coração de Deus. Viver a vida espiritual não é pelo meu esforço e pela minha força. É somente pelo poder de Deus. Nossa pessoa é servo de Deus. A palavra de Deus, o poder de Deus. Então, nós fazemos o trabalho de Deus pelo poder de Deus. Nós nos falamos na próxima. Até a próxima.
Até agora, vocês escutaram a palestra sobre o livro de Mateus, do fundador da Missão Boa Notícia, pastor Ouso Park, traduzida em português na voz de Ku Ki-chong.